Quem já não desconfiou da sua conta de telefone? Antes era o fixo, né? Agora é o celular. Você nunca sabe o que está pagando. Bom, você não é a única pessoa. Aliás, 1,5 milhão de consumidores andam reclamando demais, insatisfeitos com as operadoras, essas reclamações registradas na Anatel, só no ano passado, 2015. Então, é um dado até recente. Imagina se você, na sua conta em casa, já está sentindo que está tendo abuso, pensa nas empresas. Porque nas empresas você tem ali uma dezena, até mais, de funcionários que usam os telefones todos os dias. Como que as empresas conseguem controlar essa conta? Não é uma tarefa muito fácil. O Thiago Hungria, que já trabalhou nas operadoras, ele veio experimentando e monitorando contas das empresas e acabou identificando cobranças indevidas. Ele, com isso, foi em frente e até criou um sistema no computador, um programa de computador, né? Um software de monitoramento de contas, economia em telefonia fixa e móvel, que pode chegar até 60%. Ah, Thiago, eu quero um para pôr lá em casa, ou aqui no meu celular. Uma boa tarde para você.
Oi, Carolina, boa tarde, tudo bom?
Tudo bem. Bom, você não tá pagando conta indevida, imagino.
Ah, mas falar pra você que a gente aqui também tem uma briguinha boa aqui de vez em quando com as operadoras.
Mas parece que a gente tem que estar sempre em alerta, o menor ali distração, eles cobram a mais mesmo.
Em resumo, assim, eu trabalhei em algumas operadoras, nas maiores do Brasil, e uma coisa era, duas coisas eram e são muito claras para mim, né? O péssimo atendimento e os altos custos de telecom, né? E na vivência ali do dia a dia mesmo, né, acompanhando e atendendo clientes, eu comecei a perceber a dificuldade que o cliente tinha de compreender suas contas, né, as empresas principalmente, né, a dificuldade que eles têm, como você disse aí, que pode ser algumas dezenas, na verdade tem empresas que são centenas, milhares de linhas, né, e cada um usa de uma maneira, cada um tem um plano, cada um tem um pacote. Então essa complexidade de telecom é tratado hoje, na maioria das empresas médias e grandes, como um custo, como um mal necessário. Então, não tem olhos, né? Não, ninguém se olha essas contas, né?
É porque não adianta criar política de comportamento de funcionário, né? Ou até determinar qual DDD deve usar, se for fazer ligação para fora, ou quantidade de horas, se você tem um problema que é do outro lado.
Exatamente, vamos dizer assim. Exatamente. Não é tanto assim, tá? Isso que você está falando de política de uso também, assim, é muito raro também, tá? A maioria das empresas não tem isso. As que têm política de uso, de responsabilidade de uso sobre o aparelho, que é da empresa, né, não é pessoal, melhora um pouco, mas aí o nosso trabalho é exatamente esse, né? Tanto ajudar nas políticas internas, quanto com a parte de auditoria com a operadora, né?
O que está sendo comum, quando a gente fala de política, para depois a gente falar das cobranças? O que as empresas estão definindo, até para quem está ouvindo e tem
legal,
empresa, possa aproveitar a entrevista?
O lado do cliente, né? Você está perguntando,
isso,
né? Como que as empresas estão agindo no mercado hoje atualmente em telecom, é isso?
Isso.
Assim, é muito variado, tá? É muita política justa, cada uma de uma maneira que vai desde você tem R$100 para gastar, você tem 200 minutos.
Determinar valores e tal.
Você é proibido usar particular, só pode usar para trabalho. Então, assim, é muito variado mesmo. Não existe uma política certa, tá?
Uhum.
Mesmo, eu posso te citar aqui 100 exemplos de políticas de empresas que a gente já atendeu, mas não existe a política correta e eu explico por quê. Independente da política de uso que você monta, a operadora muda e se molda muito rápido, né? Então, às vezes, você monta uma política de uso, de que nem você disse aí, é até legal que eu vi que você entende um pouco, de usar o código de DDD correto. A operadora, às vezes, se molda de uma maneira que o plano ou que você está usando fica defasado. Então, aquela política de uso, em 3, 6 meses, não tem mais valor. Você está gastando a mais do que deveria, porque o mercado já mudou e você não sabe disso.
O problema também são esses pacotes que eles criam depois que a gente já contratou o serviço.
Isso, exatamente. É isso, né? Na verdade, esse muda e molda é isso. A briga é muito grande. A gente está falando de gigantes, empresas bilionárias, mundiais. Então, a briga deles é muito grande. Então, uma lança um pacote, a outra lança outro, aí lança de novo e muda. Então, assim, é exatamente isso. Depois que você assina o plano, que você acha que é uma coisa, e a assinatura de uma operadora é de 12 ou 24 meses. Mas é muito tempo, né? 12, 24 meses é muito tempo pela velocidade que o marketing, a área comercial de uma operadora de telecom se molda no Brasil, né?
Que não é a mesma na hora de atender quando a gente tem uma reclamação.
Não, exatamente. É o que eu falei, que duas coisas são muito claras e a minha experiência antes de eu abrir a We Audit, fundar a We Audit, foi em 2011. Então, antes de 2011, 2008, 2009, 2010, era muito claro e em 2016 é a mesma coisa. Péssimo atendimento e alto custos de telecom. É isso.
Você como, eu coloco aqui você como um consultor, né, nessa área de telecom.
É auditor, você, na verdade. Auditor. Consultor é quem reduz custo vendendo linhas, tá? Quem vende serviços.
Quem vende serviços.
A gente não vende serviços, tá? O nosso trabalho é auditoria mesmo. É identificar, de acordo com o perfil de cada empresa, o que existe no mercado e o que é o melhor de acordo com o perfil dele.
É o igual que o auditor fiscal, o auditor que vai lá verificar se está sendo feito.
Essa comparação é legal, tá? O audit é como uma auditoria de telefonia, como uma auditoria fiscal. A gente vai lá exatamente ver se está enquadrado no imposto correto, a gente avalia se na auditoria está enquadrado no melhor plano, na melhor condição comercial, de acordo com o perfil da empresa, não de acordo com o perfil que eles querem vender.
Entendi. Dentro dessa, vamos chamar de auditoria, então. A gente até para prestar um serviço aqui para as empresas, que às vezes tem um porte menor e conseguem, de alguma maneira, já começar a observar essas cobranças indevidas. Sim. Primeira coisa é verificar o plano que foi contratado. Começa daí.
Exatamente.
E as opções, a partir de que linha ele pode seguir para poder conseguir fazer essa avaliação do que está sendo cobrado?
Muito boa essa pergunta. É assim, são dois tipos de mercado. É o PME, né? Pequena e média empresa e o grandes contas, né? Então, assim, o PME é um mercado mais complexo, assim. A briga é muito maior, na verdade, né? São planos que se lança a todo momento, o consultor quer vender, quer ganhar o dinheiro dele, ganhar a comissão dele. O que eu recomendo nessas situações é nunca assinar e confiar de cara em apenas um consultor de operadora. Ele tem que conversar com mais consultores e ele vai se surpreender como vai ter muita divergência entre consultores.
É como fazer 3-4 orçamentos para um produto.
Exato, porque às vezes ele pensa, é consultor da Vivo, outro consultor da Vivo também, é consultor da Claro, consultor da Claro, é tudo igual. Mas não é, meu, é impressionante como há uma divergência gigantesca. Porque assim, cada consultor representa um canal, uma revenda de uma operadora. E cada uma tem uma política, cada uma tem uma meta, cada uma age de uma maneira. Então, mesmo sendo a mesma operadora, você tem que conhecer e se consultar com outros consultores. Esse não é o nosso mercado, tá? A gente não atende PME, nosso mercado é grandes contas, que daí a conversa é outra. Aí não tem planos, né? Não tem consultores. Aí você conversa direto com o executivo, com o gerente de contas da operadora.
Entendi.
Onde a meta dele é diferente, a cobrança é diferente. O plano não é plano de prateleira, que é aquele plano fechado. É totalmente aberto, então o gerente ele vende o que ele quiser, da maneira que ele quiser, aonde o erro é muito maior em grandes contas.
Você avalia, por exemplo, aqui no material, quando você comenta sobre redução de custos, que uma empresa ela pode reduzir até 60% do que está gastando se conseguir monitorar essas cobranças?
Exatamente,
é muita coisa.
Falando nosso, né? Falando que a gente já atendeu aqui, né? A gente tem mais de 500 clientes atendidos aqui e a gente tem resultados aqui que ultrapassaram 20 milhões nesses 500 clientes.
20 bilhões de reais?
20 milhões de reais, exatamente, de valores reduzidos e recuperados. Então, assim, que dá uma média de 40 mil, né, por cliente, né, 40 mil reais por cliente. São duas situações, 60% é a união da gestão, da política de uso, do acompanhamento interno com a auditoria na operadora. Se você somar os dois trabalhos que a We Audit executa, a gente chega, 60%, 50%, 60% é uma média, mas a gente tem cases aqui de 80% de resultado, arredondando números assim, uma conta de 10 mil, de 10 mil caiu para 2 mil, uma conta de 50 mil caiu para 10 mil reais, assim, 80% de resultado.
É muita coisa. A gente está vivendo um dos momentos, assim, até fazendo um paralelo aqui para a gente finalizar esse bate-papo, que eu percebi, Thiago, que você também é aquela pessoa que não se conforma, né?
Eu sou indignado, exatamente.
Indignado, que não se conforma com o sistema e a gente tem que engoli-lo assim, não.
Exatamente.
A gente está vivendo uma desconfiança no serviço de uma forma geral, a gente nem vai entrar na política, né? Mas há uma falta de credibilidade também dessas empresas, porque quando você percebe que existe um movimento da empresa de tentar burlar e se você não prestar atenção, exatamente, ela te atropela, A gente está falando, então, de um mercado que não tem credibilidade nenhuma. Qual que é o futuro disso, Thiago? Você que tá, já trabalhou em operadores e está vislumbrando. Porque o brasileiro, será que vai aceitar isso?
Eu posso falar um pouco disso.
Até quando?
Primeiramente, é isso mesmo, tá? Indignação pura mesmo, né? Thiago Hungria fundou o E-Audit por indignação pura. Eu tenho muito claro que você citou política e citou algumas coisas. Eu, Thiago, não vou mudar a política, não vou mudar a educação, não vou mudar a saúde no Brasil, mas entrou algo dentro de mim muito forte em 2011, que sim, telecom eu poderia mudar e melhorar no Brasil. É isso. Então a empresa existe pela total indignação do seu fundador, que sou eu. Uhum. E falando de futuro, assim, muita gente questiona o WhatsApp, ah, olha que tecnologia boa, olha o Skype, mas assim, a gente não pode ser ignorante e esquecer que tudo isso funciona baseado em uma operadora de telecom. Você não usa o WhatsApp sem a operadora, sem a internet. Então, assim, qual o futuro, né? O que eu vejo, né, estando não mais lá dentro de operadoras, mas ainda auditando e dentro desse mercado, a tarifação tende a mudar. Não vai ser mais minutos, vai tarifar em dados. Então, hoje você tem lá 100 minutos e 3 gigas de internet. O futuro, provavelmente, é não ter 100 minutos. Você vai ter pacotes de 10, 20, 50 gigas, porque tudo que você for usar, inclusive ligação, vai consumir dados. E a operadora para de cobrar minutos e ela vai começar a cobrar um mega excedente, entendeu?
Quer dizer, vai deixar a gente ainda mais confuso.
Exatamente isso, que eu ia falar.
No
muito
fim,
mais
pagando
perigoso
mais.
Isso, porque minuto é um minuto, ok. Mas e kbyte, e mega, e giga?
Como é que faz essa conta, né? Mesmo que a gente aprenda a fazer a conta, não dá.
Não, é muito difícil. É assim, eu tô falando que a gente faz como a gente tem cases, mas é baseado em tecnologia, tá? Não é humano isso, a auditoria nossa não é a auditoria humana fazendo, é auditoria de software, de ferramenta.
Precisa de computador.
Exatamente. É humanamente impossível auditar sua conta. É isso, não tem como. Você tem que ter uma ferramenta de auditoria com os algoritmos, mapeado cadência, mapeado tarifa, senão você não consegue identificar os erros nas contas.
Por isso que temos que questionar mesmo, de fato, o caminho que está seguindo.
Não pode tratar como um custo, exatamente.
Thiago, obrigado pela indignação, pela entrevista.
Eu que agradeço,
boa sorte,
Carol.
E quem sabe uma próxima aí vamos dar notícias de que, pelo menos, essa movimentação já teve algum reflexo no comportamento das operadoras.
Ah, mas vai ter aí. Eu tenho muito projeto futuro aí. Falar que 2 a 3 anos eu tenho algumas ideias aí de validação, de auditoria, de selo de qualidade. Eu vou para uma estratégia de marketing aí no futuro que eu quero impactar realmente o telecom. O meu objetivo é que seja bem atendido o consumidor final, as empresas, os clientes, e que pague o valor justo. Assim, o objetivo nosso de empresa é chegar em um patamar que as operadoras, hoje como você tem referência como Reclame Aqui, consegue impactar em vários segmentos, eu quero chegar a um patamar de impactar do lado bom telecom no Brasil.
Thiago, uma boa tarde para você, muito obrigado.
Para você também, Carol. Obrigado, tchau, tchau.